Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite.
Só na Rádio que nos liga.
Coração Fadista.
Boa noite, caros ouvintes. Nesta sexta-feira, 7 de junho de 2024, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Coração Fadista. Eu sou Odete Fernandes e ao meu lado tenho o prazer de contar com a presença de Paulo Salgado. Boa noite, meu querido.
Boa noite, minha querida Odete.
Paulo, muito obrigada pelo teu sorriso, pela tua simpatia e, sobretudo, pelo teu grande profissionalismo. Na quinta-feira, 7 de junho, ou seja, ontem, no âmbito do 27º Festival do Imaginário em Aubervilliers, tivemos uma noite muito bela de fado, na pura tradição do bairro de Alfama, em Lisboa. Hélder Moutinho, Joana Mendoeira e Miguel Ramos, três vozes talentosas do nosso fado, acompanhados por três músicos, Ricardo Pereira, à guitarra portuguesa, João Filipe, à viola de fado e Ciro Albertini, à viola baixo. Ambos convidaram o público para uma noite imersiva, uma viagem até Alfama. A cidade Aubervilliers, que fica localizada nos arredores de Paris, foi transformada em Lisboa no espaço de um concerto. Foi uma noite inesquecível e, obviamente, o nosso programa Coração Fadista, que costuma acompanhar sempre a atualidade do fado, acompanhou o evento. Por isso, esta noite, no Coração Fadista, temos o privilégio de estarmos muito bem acompanhados. Vou ter a sorte de estar à conversa com três grandes vozes deste incrível cartaz: Hélder Moutinho, Miguel Ramos e Joana Amendoeira. Pois é, caros ouvintes, não é um convidado especial, nem dois, mas são três convidados muito especiais que vamos saudar após termos ouvido cantar o Hélder Moutinho Alfama.
Hora morta, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e quebrada, a sua voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas do luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. A lua às vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. Como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera laborar para viver junto do fado.
Boa noite, Hélder Moutinho. Boa noite, Miguel Ramos. E boa noite, encantadora Joana Mendoeira.
Boa noite, obrigada.
Boa noite.
Boa noite. Muito boa noite.
Agradeço imensamente por terem aceito o nosso convite. Vocês sabem que a Rádio Alfa acompanha sempre a vossa atualidade. E, aliás, todos vocês já fizeram parte, de uma certa forma, da história da nossa rádio. Todos vós já estiveram na Sala Vasco da Gama, a nossa sala que tem como padrinho, vocês sabem, o nosso tão saudoso Carlos do Carmo. Esta noite no Coração Fadista temos três convidados, mas vamos começar por conversar, se concordarem, com o Hélder Moutinho. Pode ser?
Pode ser, pode. Estou aqui.
Caro Hélder, antes de mais devo dizer que sou fã da sua maneira de cantar, obviamente fortemente influenciada pelo fado tradicional, mas a sua interpretação tão intensa que respeita as raízes do fado e ao mesmo tempo conseguindo dar e oferecer algo de muito pessoal e contemporâneo ao fado. É simplesmente brilhante e eu tinha mesmo que dizê-lo, querido Hélder Moutinho.
O Hélder...
É sincero, o Hélder é um artista multifacetado, reconhecido tanto pela sua voz marcante, mas também pela sua habilidade como letrista e compositor. Já tivemos a alegria, várias vezes, aliás, de receber na Sala Vasco da Gama, mas também a sua família, com muito talento, não é? O Camané, também, que faz parte da história da rádio. Mas também tivemos há pouco tempo a conversa com o Pedro Moutinho, que é um amigo também do Coração Fadista, e fico muito feliz agora receber o Hélder e tê-lo nossa companhia esta noite. Obviamente que quando evocamos Alfama devemos evocar o nome de Hélder Moutinho e precisamente, Hélder, pode-nos contar um pouco como é que foi preparado, como é que foi a seleção das músicas que foram apresentadas ontem em Aubervilliers numa noite específica dedicada precisamente à Alfama?
Bom, isto no fundo foi tentarmos fazer a recriação de uma casa de fados, aquilo que se passa nas várias casas de fados do bairro de Alfama, ou de Lisboa, no fundo. E basicamente é aquilo que no fundo são os fados que se cantam nestes sítios, não é? Portanto, cada um de nós, no fundo, fomos buscar os nossos fados tradicionais, os nossos fados canção, as nossas marchas, aquilo que no fundo se vai cantando para tentar. Exatamente pelo facto de se chamar Festival do Imaginário, não é? Tentar criar este imaginário nas pessoas, não é? Portanto, na decoração, na forma como se colocaram as mesas. Nós não estivemos em cima do palco, estivemos, portanto, no chão, como quando se está numa casa de fado. Enquanto íamos cantando, íamos nos sentando numa mesa, como se fosse a mesa dos artistas, não é? Portanto, que é aquilo que acontece também nas casas de fado. E virávamos várias vezes, apesar de haver um alinhamento, íamos nos virando para os músicos, íamos pedindo os fados que poderiam não ter a ver com o alinhamento, porque sentíamos que o público estava a gostar mais. Às vezes acontece, fizemos um alinhamento e pensamos que o público está a gostar mais fados canção, mais marchas, mas depois chegamos à conclusão que não, que eles gostam de fados mais tradicionais, não é? Portanto, ou mais baladas, etc., não é? Portanto, e foi um bocadinho assim, foi um bocadinho aleatório. Tivemos algumas surpresas, tentámos criar essa espontaneidade. Os vários intervalos que fizemos e as várias vezes que voltámos a cantar foram feitos de acordo também com o ambiente, não é? E portanto, acabou por haver um momento no final do espetáculo interessantíssimo, que foi, sabemos que estavam duas pessoas na sala que gostavam de cantar o fado e que acabaram por convidá-los também a cantar o fado de cada um, de uma forma espontânea, que é aquilo que acontece nas noites de fado em Alfama também. Então foi isso.
Uma noite mágica, então. Portanto, precisamente, é interessante, porque quando o Hélder acabou de mencionar que tudo ocorreu, obviamente, de forma muito preparada, mas também muito natural. Afinal, vocês vieram para trazer Alfama, o coração de Alfama, mas também, de uma certa forma, oferecer o vosso coração ao público francês. Isso com toda a responsabilidade, mas também com muita generosidade. Qual é o maior desafio quando se traz o fado tradicional para um público assim, porque não conhece muito o fado? Já percebi tentar transmitir o máximo da emoção que se pode viver em Lisboa, mas além disso, será que há outra coisa, portanto, outra responsabilidade que se traz, não é, quando se canta fora de Portugal?
Eu respondo eu ou passo aqui a outra
Pode
pessoa?
responder o Hélder, vamos ter, podem, quem quiser responder, claro.
Mas no fundo, se calhar eu posso
Posso,
dizer
falei
aquilo,
bem.
falo por mim, mas depois eles cada um podem falar por
Com
eles, mas quer dizer,
certeza.
no fundo, para mim, aquilo que é mais importante é nós mostrarmos a nossa verdade e chegarmos aqui e cantarmos como se estivéssemos a cantar na nossa casa. Portanto, não tentarmos ser diferentes, não é? Porque eu acho que as pessoas sentem isso. E é exatamente por isso que as pessoas não entendem as palavras, mas entendem a energia, entendem tudo aquilo que nós colocamos na expressão quando tentamos cantar como se fosse para portugueses, não é? E se fizermos isso, somos autênticos. E as pessoas também pedem muito, muita autenticidade, não é? E a Joana vai dizer qualquer coisa.
Não, é exatamente isso, é, a responsabilidade é mesmo essa, é de sermos muito verdadeiros com as pessoas e isso chega totalmente de forma diferente ao público e as pessoas, apesar de não perceberem uma palavra de português, ou pouquíssimo, conseguem sentir o que estamos a cantar, portanto, e é claro, é sempre uma enorme responsabilidade porque trazemos a nossa cultura para outros países, neste caso para aqui para França.
Olá, Miguel.
Eu acho que o Elder.
Se tendes a fazer umas grandes turnês por mundo fora, até
Ah, mas
Portugal.
não é bem fácil. Mas eu acho que o Hélder acabou por responder à tua pergunta e a Joana terminou muito bem. Eu não tenho muito mais a acrescentar. É um pouco mesmo recriar, uma recriação da Casa de Fados, não é? E foi super gratificante e muito, 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 muito bonito.
Pronto, é
Obrigada.
isto.
E agora vou sugerir uma pausa musical no coração fadista desta noite. Para ouvirmos mais um tema na voz do Hélder Moutinho, e mais uma vez vou confessar algo: é um tema, uma música que já ouvi muitas vezes no meu carro, Venho de um Tempo. Um tema que foi o single de apresentação do álbum 1987. O Hélder quer comentar?
Portanto, não foi gravado em 1987. Isso já queria dizer que nessa altura só tinha 18 anos. Mas posso comentar, sim, eu acho que foi um tema que foi, no fundo, foi o primeiro tema composto para o disco todo, não é? E foi um bocado uma viragem muito, muito grande na minha carreira naquela altura, não é? Eu achei que era importante começar a fazer discos diferentes do que eu fazia antes, não é? Portanto, e este tema marcou bastante por isso. E marca, obviamente, muito esta história que eu defendo, que são os dias da liberdade, porque falava muito nisso, falava muito no tempo em que as pessoas, quase como se fosse um sonho, lá está, voltamos a falar no imaginário, não é? É por isso que o fado, esta noite, foi um bocado, teve muito a ver com o que se passou e que está a passar neste festival, não é? Porque, no fundo, em termos de programação, o pensamento é esse, é a pensar em todas as coisas que fazem parte, que podem fazer parte do imaginário das pessoas. E este poema fala muito disso, fala do imaginário em que a liberdade, o respeito pelo próximo, a solidariedade, está acima de tudo, não é? Portanto, a luta contra todas as fobias que existem, o racismo, a xenofobia, a homofobia, portanto, tudo isso faz parte de um bolo a que eu chamo de liberdade, não é? E este tema refletia muito isso, e portanto, daí que a primeira parte do disco, na sequência dos quatro temas do disco, estes quatro temas que eu escrevi para este disco, a sequência chama-se Os Dias da Liberdade. E acho que temos que continuar a lutar por isso, porque não podemos permitir que continuem a acontecer estas coisas, estas atrocidades que acontecem no mundo, nas notícias que ouvimos todos os dias, e com as guerras e com tudo e mais alguma coisa. Não pode ser. Temos que lutar contra isso. Não podemos estar a favor. Nem ser coniventes.
Venho de um tempo onde o tempo não havia, quando o azul do céu não nos queimava, E a noite, antes de ser noite, era dia. E a tarde, antes de ser, nunca tardava. Venho de um tempo onde toda a solidão não se sabia, meu amor, não se sabia. Era mais clara a cor agreste da paixão. E a desventura não havia, não havia. Tenho um poema que não quero revelar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar, para me perder de uma só vez na primavera. Rasguei o medo de viver, rasguei a sorte, provei o fel das minhas mágoas e fracassos. Pedi à vida para viver até à morte. Pedi à morte para matar os meus cansaços. Não inventei de uma só vez esta distância. Não entendi de uma só vez o entendimento. A nossa vida é muito mais que a nossa infância. A nossa morte é muito mais que o sofrimento. Tenho um poema que te quero revelar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar, para me perder de uma só vez na primavera. Tenho um poema que te quero revelar. Seara brava, lua cheia, quem me dera. Breve novembro, onde encontrei o teu olhar, para me perder de uma só vez na primavera.
Helder Moutinho, então vem de um tempo em que havia mais liberdade?
Sim, quando eu era jovem era assim. Quando era jovem eu saía para a rua e ia brincar com os amigos, jogar a bola, fazer hortas. Entrava por uma quinta adentro e fazia uma horta, e o dono da quinta não se importava, porque sabia que aquilo era uma brincadeira, como era. E entre outras coisas, portanto, na escola havia muita liberdade, havia muita solidariedade acima de tudo. Eu apanhei aquela fase em que Portugal começou a ser, foi logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Portanto, chegaram os retornados, chegaram os muitos africanos, não é? Portanto, vieram para Portugal na altura, fugidos da guerra, e aprendi com a minha mãe, o meu pai, não é? A ser solidário contra essas, a favor dessas pessoas, e eles davam-me sempre duas sandes, duas marmitas para levar para a escola, e eu dizia, mas eu só preciso de uma, não, não é para ti, é para dar ao menino que vem da África. E eu acho que acabei por crescer no meio deles, não é? E percebi com isso que acho que não custa nada sermos solidários e sermos amigos do próximo. Não custa nada, não. Se calhar é só uma gota no oceano, mas o oceano é feito de muitas gotas. Portanto, é isso.
Concordo plenamente. Muito obrigada, Hélder Moutinho, e vamos continuar a ouvir a sua voz e as suas mensagens de paz, mas por que não ouvir Hélder Moutinho cantar A Saudade?
Sabendo que em tua ausência prazer algum me conforta, no momento em que saíste, a saudade entrou-me à porta. No momento em que saíste, a saudade entrou-me à porta. Andou em volta da casa, como se ela sua fosse. Chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Estava só e tive pena, disse-me então a saudade: vamos esperar por ela, podes chorar à vontade. Vamos esperar por ela, podes chorar à vontade. Toda a noite, todo o dia, enquanto tu não voltares, não quero outra companhia. Enquanto tu não voltares, não quero outra companhia.
Acabamos de ouvir a voz de Hélder Moutinho mais uma vez no Coração Fadista com o tema A Saudade, um tema que faz parte do álbum Que Fado é Este? Que Trago. E foi precisamente o nosso fado que o Hélder Moutinho, o Miguel Ramos e a Joana Mendoeira vieram trazer ao público francês no dia 6 de junho em Aubervilliers, no Teatro Équestre Zingaro, no âmbito do Festival do Imaginário. E o Hélder Moutinho comentou, e muito bem, que o nome deste festival é muito bonito, Festival do Imaginário. E foi então um imaginário de fado, de magia, que ambos conseguiram recriar. Hélder, apenas para fecharmos assim muito rapidamente a nossa conversa, como foi colaborar com a Joana Mendoeira, o Miguel Ramos para este evento? Como é que foi selecionado esse trio? Quem teve assim a iniciativa de juntar-vos todos os três?
Foi mesmo a própria programação do festival, a senhora que fez a programação, quando falou comigo, falou logo nos nomes que estavam em cima da mesa. Se fosse eu a escolher, eles não os escolhia. Acho que eles não são grandes rapazes, são mais companheiros. Mas não, foi mesmo a senhora quando falou comigo, disse-me: olha, eu gostava muito. Ela, inclusive, já conhecia a Joana, já tinha estado em Lisboa, na casa de fatos que a Joana também tem, em Alfama. E já conheci o Miguel. Acho que o Miguel também foi, inclusive, sugerido pela própria, por alguém que apoiou a senhora na programação ligada à Embaixada de Portugal, chamada Corte Real, não sei se, que sugeriu o Miguel também. E fez muito mal, porque o Miguel não canta nada de jeito.
Sempre bom humor.
E acho que é uma excelente escolha. E por que não conversarmos agora com a Joana Amendoeira? Mas antes disso, vamos ouvir também a Joana cantar Madrugada de Alfama.
Mora num beco da Alfama e chamam-lhe a madrugada, e chamam-lhe a madrugada, mas é o de tão estouvada, não sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é mais alta da Alfama, a que o sol primeiro inflama, quando acorda à madrugada, quando acorda à madrugada. Mora numa água furtada, mesmo na madragoa, ninguém compete com ela, ninguém compete com ela, do alto da janela, tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa, e a sua colcha amarela faz inveja à madragoa. Madragoa não perdoa que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. E a sua colcha amarela faz inveja à madragoa. Mora num beco da Alfama e chamam-lhe a madrugada, e chamam-lhe a madrugada. São mastros de luz doirada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama, e a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa é como estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa.
Joana Mendoeira é uma das vozes mais expressivas do nosso fado. A Joana começou a sua carreira muito jovem e tem conquistado o público com a sua interpretação doce, apaixonada e autêntica. Já conhecemos muito bem a Joana Mendoeira aqui na Rádio Alfa. Mas, querida Joana, há muito que não estávamos assim à conversa aqui na rádio, apesar de hoje ser uma conversa assim muito breve, porque o Coração Feliz só tem uma hora de duração, mas já vai dar para, bem, conversarmos um bocadinho contigo. Portanto, vens, portanto, de Paris para representar Alfama, e já que o Hélder Moutinho deu alguns toques sobre a tua casa de fado, por favor, aproveita a publicidade e fala-me do fama de a fama de Alfama, por favor, para os nossos ouvintes saberem, para visitarem-te em Lisboa, por favor.
É verdade, é um projeto fantástico do João Cardim e eu estou no Fama da Alfama há 3 anos e fiquei responsável pela programação, que é um trabalho que me dá muito gosto, com fazer os convites para diariamente estarem lá pessoas comigo também a cantar, a tocar, a criar noites diferentes que acontecem também mensalmente, algumas noites especiais. Tem sido um projeto muito enriquecedor para mim, e eu sou uma pessoa que sempre estive em casas de fado, eu gosto muito de cantar nas casas de fado e estou muito feliz neste momento da minha vida. Portanto, e convido a todos a estarem presentes também, a irem visitar o Fama da Alfama quando forem a Lisboa.
Obviamente que os ouvintes da Rádio Alfa podem encontrar todas as informações nas tuas redes sociais, também através da internet. Já agora,
Exatamente.
será
Também no
que há uma.
Instagram e
Sim.
Facebook, e irá em breve também ver o site do Fama da Alfama. Mas sim, consigo. Eu sou sempre muito ativa, todos os dias faço as publicações do programa diário e facilmente encontrarão essas informações. E fica bem central em Alfama, na Rua do Museu do Fado.
Muito obrigada, já fica então a morada dada. Quando é que os ouvintes da Rádio Alfa poderão ouvir-te cantar no Fama da Alfama? Já tem algumas datas agendadas onde tu cantas?
Ah, eu canto sempre que eu
Sempre,
estou,
sempre. Fantástico.
sempre que eu estou eu canto. Portanto, eu convido outras pessoas que se juntam a mim nessas noites e que também cantam. Portanto, sempre que eu estou, eu canto. Sim.
E além disso, além do Fama da Alfama, quais são os próximos projetos? Planos? Será que há assim um novo álbum em preparação? Ou
Em
colaboração?
preparação, mas ainda não só mais no conceito, na ideia que eu estou a criar e a tentar recolher também já alguns temas, mas ainda tudo muito no início, mas eu espero concluir e gravar realmente este disco ainda este ano. Portanto, este é o meu objetivo. Mas sim, existe essa ideia. O meu último disco saiu em 2021 e foi um disco diferente, não foi um disco de fado, mas foi um disco também que deu muito, muita alegria fazer. Mas o próximo será bem mais do fado.
Então esperamos então pelas novidades desse novo disco e sabes que o Coração Fadista será, portanto, será muito muito feliz por te receber a ti e o teu novo
Obrigada.
disco. E enquanto aguardamos novidades, vamos ouvir-te cantar Lisboa no Coração, porque é precisamente Lisboa e Alfama que vos traz a bem pertinho de nós este fim de semana. Pode ser?
Boa. Pode ser, perfeito. Muito obrigada.
Da tua ternura, da maneira de abraçar, do teu jogo de cintura, nem vale a pena falar. Gosto de ti como és, feita para regressar, a fingir que não vês, despida até aos pés, deitada à beira-mar. Garota do bairro da Bica, morena da Madragoa, de perna ao léu em Benfica, mulata de Lisboa, menina das avenidas, clarina do Conde Barão, mulher de muitas vidas, Lisboa no meu coração. Gosto da tua ternura, da maneira de abraçar, do teu jogo de cintura, nem vale a pena falar. Gosto de ti como és, feita para regressar, a fingir que não vês, despida até aos pés, deitada à beira-mar. Garota do bairro da Bica, morena da Madragoa, do perna ao léu em Benfica, mulata de Lisboa, menina das avenidas, carinha do Conde Barão, mulher de muitas vidas, Lisboa no meu coração.
E nós gostamos muito de Lisboa, da Joana Amendoeira, do Hélder Moutinho, mas também do nosso tão querido amigo Miguel Ramos. Miguel, estás tudo bem contigo?
Olá, querida Odete, tudo bem? Um grande beijinho a todos os ouvintes da Rádio Off.
Muito obrigada, Miguel. Olha, Miguel, também vamos ouvir-te cantar, antes de perceber um pouco o que tens na alma, e é precisamente o tema Aqui na Alma que vamos ouvir. Queres comentar?
Ah, sim, posso comentar. É um tema que dá título ao meu álbum, Aqui na Alma mesmo, que foi feito, saiu em 2017. Que é um poema de Diogo Clemente e a produção, aliás, desse trabalho. E é um tema que fala de um namoro que é um desabafo entre um filho e uma mãe. Mas a falar de amor é um pouco isso. E é um bonito tema, ainda por mais com a música mais interessante, ou das mais interessantes que o fado tradicional tem para mim, que é o fado Caravo, de Alfredo Marceneiro.
Deixei tudo o que era meu pelas pedras do caminho. E nas ruas maior pedra seja eu, num modo de andar sozinho. E nas ruas onde moro, maior pedra seja eu, num modo de andar sozinho. De onde venho, não me fales dessa estrada que foi dona do meu fim. Mesmo que pareça estranho, por favor, não digas nada. Não vou querer pensar em mim. Mesmo que pareça estranho, por favor, não digas nada. Não vou querer pensar em mim. Dá-me as mãos e a tua calma, o teu beijo verde manto e um silêncio de sofrer. Dói-me tudo aqui na alma, dói-me tanto, mas tanto, que eu só queria adormecer. Dói-me tudo aqui na alma, dói-me tanto, mãe, mas tanto, que eu só queria adormecer.
E o que vai na alma do Miguel Ramos quando, após tantos anos como músico, aparece agora com frequência como fadista, a partilhar o palco e o cartaz com o grande Hélder Moutinho e a encantadora Joana Mendoeira?
Para mim é um privilégio, porque conheço a família do Hélder desde sempre e, igualmente, a família da Joana Mendoeira, com quem lidei desde sempre. Acompanhei o Hélder enquanto músico algumas vezes. E a Joana, cheguei também a fazer muitos concertos, mas eu só gostava de dizer à Odete e a todos os ouvintes que o Miguel Ramos, antes de ser músico, já era fadista. Eu começo por cantar inicialmente, e tenho aqui a pessoa ao meu lado, a que me pôs a trabalhar profissionalmente pela primeira vez numa casa de fados, que foi o Hélder Moutinho, precisamente. Foi no restaurante típico Forcado. Eu, mais tarde, quando vou para o Amália, pelas mãos do saudoso Carvalhinho, filho do saudoso também guitarrista José António Carvalhinho, é assim?
Francisco Carvalhinho, exato.
Que me leva para o Amália e é assim que eu me inicio como músico. É esse o meu trajeto. E depois passou um bocadinho ao lado da carreira assim de cantor ou de fadista, como queiras. E agora sim. Passado alguns anos, decidi, sim, de uma vez por todas, assumir que quero, e é o que eu mais amo, independentemente de amar as duas coisas, continuo a tocar exatamente. Já não tenho nenhum fadista com quem trabalho, mas continuo à casa da Joana, por exemplo, ou à casa do Hélder, seja tocar ou seja cantar. Há pouco falaste no Fama de Alfama, não se esqueçam de ir, mas também não se esqueçam de ir à Bela e Petiscos e à Maria da Moraria, que é as casas do Hélder Moutinho, uma fica em Alfama precisamente e outra na Moraria. Estão todos convidados.
E não esquecer que o Miguel não se perdeu um grande violista, porque ele continua a ser um grande violista, mas ganhou-se, quer dizer, voltou-se a ganhar, portanto, recuperou-se aquilo que estava lá escondido, que é um grande fadista, que é o que ele é.
Obrigado. O Hélder faz parte da minha vida desde sempre, é verdade. Porque a primeira cassete que eu fiz em 1994 O título dessa cassete é precisamente um fado que o Helder escreveu para mim, que é a Balada de Sol e Rádio, que dá título exatamente a essa cassete ainda. Por isso é super interessante. E para terminar com a resposta à tua pergunta, é sempre um privilégio estar na companhia tanto do Helder como da Joana Amendoeira.
Não duvido. Muito obrigada, querido Miguel. Já tínhamos tido, aliás, essa conversa juntos e eu sabia, efetivamente, tinhas começado a cantar. Apenas, muito rapidamente, quais são as maiores diferenças e semelhanças entre essas duas facetas da tua carreira? O facto de o que é que te traz? Será que sentes mais feliz a cantar ou então a tocar ou então precisas dos dois?
Eu vou dar o exemplo nos meus espetáculos. Eu tenho sempre músicos que levo comigo, mas depois há sempre aquele momento em que eu pego na minha viola e faço aquele fado balada, que eu também gosto muito, e isso é super interessante. Eu continuo a amar fazer, como te disse, ambas as coisas, tanto a tocar como a cantar. Agora, tenho que ser honesto até comigo próprio, não é? Eu sinto muito melhor a cantar do que a tocar. É outra liberdade, é outra. Eu próprio não te sei explicar, mas sei que é uma coisa inexplicável mesmo e que me sinto lindamente. E foi o caso de ontem e foi espetacular. E é sempre, enfim, sem palavras. Eu amo cantar. Não posso é dizer que amo mais cantar do que tocar. Agora sinto-me melhor a cantar quando estou sozinho, comigo e com os músicos, sim. Tenho mais liberdade, porque a concentração é outra, porque é verdade que eu continuo a aprender e vou aprender sempre até ao fim dos meus dias, mas o tocares viola e cantares dá-te sempre outro trabalho, não é? Porque tu tens que estar concentrada no que estás a fazer, com as mãos e com a voz e com o que estás a dizer, enfim, não sei se me faço entender. E eu acho que fico mais livre quando canto, sim.
E nós percebemos muito bem. Muito obrigada, querido Miguel. Miguel, já nos
Obrigado.
conhecemos agora há alguns anos. Eu sei que, além de seres um grande profissional, és também um excelente amigo, gostas de conviver. E eu sei que só a ti posso fazer essa pergunta, só posso colocar essa pergunta. Será que tens alguma história, um momento especial nos bastidores que gostarias de partilhar com os ouvintes da Rádio Alfa? Ou um momento, por exemplo, vivida com a Joana, com o Helder, antes do concerto de ontem? Algo que possas confessar e que os ouvintes gostam de ouvir?
Eu acho que nós temos uma particularidade de sermos pessoas bem dispostas e com muita energia. E eu acho que quando nós nos juntamos, somos um bocadinho, vá, espalhacidos, contamos anedotas uns aos outros, rimos imenso. E depois falamos de fado, acima de tudo, e de pessoas que.
A coreografia da Marcha das Mãos.
Ah, sim, é verdade. Fizemos uma coreografia para uma marcha que a Joana cantou muito gira, o Hélder dançou lindamente. É super
Ah!
interessante, esse tipo de coisas, muito bonito sempre.
Então, quem
Bom,
dança melhor?
depois pode ver na rádio.
Mas depois pode ser que se veja num storyzinho assim ou no outro.
Pronto, depois partilhamos então o story, portanto, também nas
Exato.
redes sociais da rádio. Então, e quem dança melhor, afinal? A
O Hélder,
Joana?
sem dúvida.
Ah, o
O
Helder?
Hélder. O Hélder. Sim mesmo.
Fantástico!
Mas atenção, é mesmo verdade o Hélder. Sabe porquê? Porque o seu pai, o tio Manuel Paiva, era o fadista bailarino. No meio de fadista, era.
Funcionou Alfredo Duarte Júnior.
Exato, sim, está bem. Mas depois, na minha
Mas
fase.
o charmoso a dançar era o meu pai.
É isso, sem sombra de dúvida, exatamente. E isso é falado no fado, sim.
Outra bailarina dançava mal.
É
Agora a
verdade.
gente fala.
É isso, é exatamente, é isso.
Muito bem, eu desconhecia então esta vertente do pai, então, do Helder Motinho. Muito bem.
Na realidade, o meu pai conheceu a minha mãe porque o meu pai ganhou os concursos todos dos bailaricos de Lisboa. E então, como já não havia mais nada para ganhar, decidiu ir com um amigo dele de infância, que era o Helder Costa, que atualmente é empresário do Teatro Cristo, no Parque Mayer. Foram miúdos, tipo 18, 19, se calhar até menos, 17 anos. Foram para Oeiras, porque iam para a linha do Estoril, conhecer as miúdas novas do Estoril. Com os bailaricos. E então foi para um bailarico que era numa coletividade que eram os Carecas, e vi um rapaz que tocava bateria e cantava, um jovem chamado Paulo Carvalho. E depois o meu pai pediu autorização à minha avó para chamar a minha mãe para dançar. E foi assim que se conheceram. Tudo isso por causa dos bailaricos. Portanto, nós tínhamos que ser todos dançarinos. Além disso, somos pequeninos, sabe como é que é? O homem pequenino é ajudar com o baile ao dançarino. E como eu não estou a olhar, pronto, o dançarino.
Muito
A
obrigada
ver
por
uma
ter
linda
partilhado.
história de amor, Odete.
Exatamente, estás a ver? Aqui é que era precisamente uma linda história para contar aos nossos ouvintes. Era pena não conhecermos então esses pormenores da gênese da família Moutinho, não é? Portanto, muito bem. Só uma pergunta aberta agora aos três, porque vocês sabem que o Sofá e o Coração Fadista são programas também que são acompanhados pelos jovens fadistas que querem aprender mais sobre o fado e que querem, por que não, seguir uma carreira de fadistas. Então, para os jovens músicos, cantores que querem seguir precisamente uma carreira no fado, que conselhos vocês, três vozes experientes no mercado do fado, podem dar? Quais são as qualidades ou habilidades particulares, além da dança, não é? Que deve ter um fadista?
Ora bem, eu do meu lado, acho que para ser fadista é preciso ter capacidade, ou pelo menos exercitar o mais possível a capacidade de saber contar histórias. Fazer com que, quando se está a pensar em cantar o fado, conhecer essa história, e fazer ter todas as, ter, todas as ferramentas que são necessárias para conseguir chegar às pessoas, para que as pessoas entendam a história. Mesmo que não entendam a letra, porque não são portugueses, ou porque, mas pelo menos entendem tudo aquilo que está envolvente na história, né? A energia, portanto, lá está, é aquilo que eu costumo dizer, como diz o poeta Júlio de Sousa, no Fado Loucura: a falar não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Portanto, o fado é isto, acima de tudo. E depois, estávamos um bocadinho a brincar com a história dos bailarinos e não sei o quê. Mas é impossível fazer-se música, seja ela qual for, sem mexer o corpo. Portanto, nós temos sempre, de alguma forma, que balancear um bocadinho. Portanto, e pensar no balanço, pensar no tempo, pensar no ritmo das canções e no ritmo das palavras. As palavras, todas elas, têm que ter ritmo. Se não se acentuar cada palavra por causa das tónicas, torna-se uma coisa chata, não é? Portanto, é preciso pensar nisso. E depois é cantar bem, é só saber gerir a voz que se tem, ter-se bom gosto e ser-se elegante naquilo que se faz. E agora vou passar a brasa à sardinha da Joana.
Bom, o que eu posso dar um conselho? De ouvir as referências, ouvir os fados tradicionais, aprender bem as músicas para depois então poder trabalhar o estilo de cada um, tentar ganhar cada pessoa a sua própria personalidade fadista e desmarcar-se das vozes que mais gostavam de ouvir e que gostam de ouvir dos ídolos, mas tem que se, é muito, é essencial aprender as melodias certas dos fados tradicionais, conhecer, enfim, é um trabalho, dá trabalho, mas acho que é fundamental as pessoas sentirem essa segurança, conhecem bem as músicas e depois já podem estilar de outra forma, não é só inventar melodias por si só.
Eu
E o
subscrevo
Miguel?
exatamente o que os meus colegas acabaram de dizer, sem acrescentar absolutamente nada. Faço as palavras da Joana e do Hélder as minhas palavras.
Muito obrigada aos três. Miguel, cantas com os olhos fechados de vez em quando, mas agora vamos tentar ler também nos teus olhos. Leio em teus olhos, é também o tema que vamos ouvir.
O grande professor Muniz Pereira, Letra e Música, exatamente. Leio em teus olhos que já não sou nesta hora o que fui para ti outrora. Leio em teus olhos o amor
amor de alguém em constante. Logo que ele vem, vai no instante. Falácio teu, não está já muito diferente. Continua igual ao meu, como ele era antigamente. Nosso amor está cansado. Leio em teus olhos recordações do passado. Leio em teus olhos que já não sou nesta hora o que fui para ti outrora. Leio em teus olhos. Já não sou nesta hora o que fui para ti outrora. Leio em teus olhos.
Muito obrigado, muito obrigado.
A voz de Miguel Ramos no coração fadista. Estamos também com o Hélder Moutinho e a Joana Amendoeira. E, meus queridos, eu sei que adorava ficar convosco horas a fio a conversar, mas infelizmente o coração fadista tem apenas uma hora de duração. Por isso, para acabar a nossa conversa, será que tem uma mensagem muito especial para os ouvintes da Rádio Alfa que acompanham a vossa carreira e que gostam imenso de vos ouvir cantar?
Um obrigado a todos os ouvintes que nos escutam e que nos seguem. Obrigado à Rádio Alfa, a ti, e um cumprimento especial também ao nosso querido amigo guitarrista, teu colega. Um forte abraço para ele. Esquece-me o nome agora do
Manuel Miranda, que está comigo no Sofado. Está comigo no Sofado.
É verdade, é verdade. E obrigado. Eu acho que o obrigado é.
Agradecemos muito o facto de manterem viva toda a música portuguesa, o fado, manterem viva as memórias e claro, e acompanharem tudo o que se faz, que é contemporâneo também, porque o fado está mais vivo do que nunca.
Claro. Quando forem a Lisboa, sejam bem-vindos. Exatamente. Maria da Mouraria, Bela e Petiscos e Fama de Alfama.
Já temos então os sítios certos para visitar estes três grandes artistas, Hélder Moutinho, Joana Amendoeira e o nosso querido Miguel Ramos. Muito obrigada aos três.
Muito obrigada.